Você acha que você consegue aumentar o superávit primário com essa pressão, porque é uma demanda de serviços públicos melhores? O grosso da manifestação é. Tem outras coisas no meio aí que não vamos comentar. Mas o grosso é isso. Então, nós é uma distribuição de renda, Eduardo, que para um país normal corresponderia a um crescimento de 10% ao ano. Certo? Corresponderia a um crescimento de 10% ao ano. Nós temos uma distribuição de renda impressionante nesse país. Muito bem, com o preço que nós estamos pagando, que é a desestruturação da indústria brasileira. O que eu estou pensando é daqui para frente, como é que nós vamos fazer? Nós vamos levar, como é que nós vamos levar adiante isso? Ou nós vamos, não vamos discutir a questão da desindustrialização, da nossa. O Brasil, o ministro Donelli fez uma pergunta, eu vou lembrá-lo. Ele assumiu o Ministério da Fazenda, né, no fragor da crise da dívida externa. É verdade ou não, ministro Dornelles? Eu assumi a Secretaria de Política Econômica depois dele. Aquilo era uma desgraça. É verdade ou não era? Fiscal, monetária. Tinha uma crise fiscal, uma crise monetária. E teve uma crise de crescimento, porque a economia não parou ali, não é verdade? A economia parou, você não tinha nenhuma possibilidade que o investimento privado e o investimento público crescesse. Então, a crise que nós vivemos naquele momento pegou o Brasil. Quanto nós tínhamos de reserva, ministro, naquele momento? Nada. Só os brincos da Dona Dulce Figueiredo que ficaram lá, sobraram. Não tinha mais nada, né? Muito bem, hoje a situação é diferente. Nós temos 375 bilhões de reservas, 380, né? Então, quando o ministro Donelis me pergunta se o Banco Central deve abafar a desvalorização, não. Mas deve fazer com. Não deve deixar cair. Deve, na verdade, deixar devagarinho, que o câmbio vai se ajustando num nível maior. Ele pode fazer isso porque ele tem as reservas como instrumento para controlar o movimento. O problema, a diferença de 79, o ministro de 79 e 80, é que a desvalorização foi abrupta e o choque nos preços foi brutal. Lembra-se disso? O senhor se lembra bem se era possível naquele momento ter algum instrumento convencional de combate à inflação? Não era impossível? Aí que aconteceu? Eu sou protagonista disso e não gosto de me desculpar dos erros que eu cometi. Então, nós fizemos o congelamento de preços. Mas ali era uma coisa quase inevitável, porque nós estávamos indo para a hiperinflação. Depois, para corrigir esse negócio da saída dos choques, nós superindexamos a economia. Preço que nós estamos pagando até agora, porque nós não conseguimos nos livrar da indexação. Não é a indexação que está escrita na lei, é a indexação que está posta nos contratos privados, porque as pessoas ainda não recuperaram completamente a confiança na moeda brasileira. Bom, nós estamos na seguinte disjuntiva. Nós não podemos. Em 2009, 2009, o câmbio foi a 2,40, se o senhor se lembra bem, por causa da crise internacional, não é? 2009, o PIB caiu quanto? Caiu 0,9. Quanto? 1,5. 0,5, isso. Caiu, eu sempre. Obrigado pela sua colaboração, eu sempre confundo os números, esqueço os números. Então foi menos, mas 0,5, né? A economia estava caindo. O que que a política monetária fez? Subiu a taxa de juros. Porque é uma interpretação errada da crise. Subiu a taxa de juros e logo depois valorizou o câmbio de novo. Ou não é verdade? Eu estou inventando. Não estou. Valorizou o câmbio de novo. Por que que não segurou o câmbio ali, naquele momento, naquele lugar? Certo? 2010. Aí vem o negócio do ciclo de consumo que você falou, e o Serra tem razão, né? Quantas vezes Eu, conversando com meus amigos, dizia: vocês não se dão conta que o ciclo de consumo está se esgotando, que vocês precisam antecipar o negócio do investimento. Só que demorou, né? Só que demorou. Então é isso.
Muito obrigado, professor. Com a palavra o senador Armando Monteiro.
Professor Beluso, é sempre um prazer ouvi-lo, e hoje eu gostei muito porque o professor centrou a sua preocupação com a questão da indústria nesse quadro de, vamos dizer, de redefinição da divisão internacional do trabalho, quer dizer, em que a Ásia passou a ter um peso muito expressivo na produção de bens industriais no mundo, né? Em decorrência de um processo que combinou economias de escala fantásticas e custos muito baixos, né? Nós fazíamos um debate aqui, professor, há pouco tempo, e eu lembrava, para ter uma ideia do que é, de como foi agigantado esse processo na China, há pouco mais de 15 anos, 18 anos precisamente, a produção siderúrgica da China era mais ou menos equivalente à nossa, algo como 25 milhões de toneladas de aço. Hoje, a produção de 15 dias da China equivale à nossa produção anual, ou seja, a China produz 750 milhões de toneladas de aço e o Brasil produz 37, 38, 40 milhões de aço bruto. Na indústria de calçados, por exemplo, o Brasil sempre foi um player importante. Temos a matéria-prima, temos condições. A indústria brasileira, no seu melhor momento, produziu 900 milhões de pares. A China produz 13 bilhões de pares de sapato. Então, esse processo realmente nos coloca um desafio imenso. E eu acho que o professor foi muito claro quando atribuiu em grande medida essa questão do câmbio, no que eu concordo inteiramente. Aí vem alguns e dizem: não, mas são outras reformas sistêmicas para melhorar a produtividade da economia, etc. Ora, se tivemos, ou das reformas estruturais, as reformas tributárias, ora, se não tivemos as reformas e, além disso, tivemos um processo de contínua valorização cambial, é evidente que a indústria, ao final, pagou essa conta. E essa conta se traduz num déficit na balança de manufaturados, que é geométrico quase o crescimento. O professor acompanha isso. Em 2006, o déficit na conta de manufaturados era de 6 bilhões de dólares. Hoje é quase de 90, 95 bilhões. Então, um processo acelerado de... A indústria química, só na área da indústria química, esse déficit é de 30 bilhões de dólares. Bom, mas aí, professor, feita essa análise, eu queria fazer uma reflexão aqui e convidá-lo a nos ajudar sobre a questão dessa situação, dessa propensão que o Brasil tem hoje a crescer pouco. E nós falamos que o ciclo de consumo esgotou-se, temos que elevar o investimento. E para elevar o investimento, nós temos que aumentar a poupança. A poupança tem três fontes clássicas: a poupança das pessoas, das empresas, que são os lucros que as empresas geram, a poupança do Estado, né, quando o Estado investe, e a poupança externa, teríamos que adicionar essa. A poupança externa, nós estamos nesse momento com déficit em conta corrente, é evidente que não temos muita margem para ampliar a poupança, o afluxo de poupança externa. No que diz respeito à poupança das famílias, o Brasil estimulou muito o consumo, que foi muito turbinado aí pelo crédito, e temos também na Previdência um elemento: o sistema previdenciário no Brasil não estimula esse processo de formação da poupança. E do lado das empresas, custos crescentes com comprometimento de margens. Então, imaginar que nós possamos ter que as empresas ampliem muito a sua capacidade de poupança também não é algo razoável. Então, eu pergunto, professor, como vencer essa limitação estrutural? Quer dizer, a baixa poupança, essa baixa propensão a poupar e, consequentemente, a investir. E, finalmente, o professor Marcos Lisboa esteve aqui nessa comissão e fez uma análise muito pessimista sobre essas mudanças recentes na política econômica, sobretudo sublinhando o caráter expansionista da política fiscal, que não ajudou a questão da politização da taxa de juros, que de repente passou a ser apresentada quase que como uma conquista de governo. E agora até assistimos uma reação atrasada do Banco Central quando foi necessário iniciar um novo ciclo de aumento da taxa de juros. Em suma, esse rearranjo da política econômica se revelou, ao final, frágil. E aí ele destaca que existem três grupos de países na América do Sul. Aqueles que têm políticas de estímulo à produtividade e que têm políticas fiscal e monetária mais conservadoras, como Chile, Peru, Colômbia e México, esses têm tido mais crescimento, crescem a uma taxa entre 4% e 5%. Os países que têm forte intervenção estatal e que protegem setores assim de forma mais explícita, Argentina, Venezuela e Equador, têm uma posição ruim. E, finalmente, países que têm posição intermediária, onde ele situa o Brasil, quer dizer, o Brasil ficaria aí numa posição intermediária. Então, eu queria saber, professor, o que é que o senhor acha dessa análise e como o Brasil pode vencer esse problema estrutural de baixa capacidade de poupança e, consequentemente, pouca propensão a investir mais.
Com a palavra o professor Luiz Gonzaga Barbosa.
Bom, o senhor me fez uma pergunta muito interessante, porque ela envolve questões controvertidas, né, entre os economistas, né, em relação ao desempenho da indústria. E a não é só que o déficit aumentou e se generalizou para todos os setores, né. Nós temos um preço relativo, o câmbio, que está fora do lugar. Por quê? Porque, na verdade, nós resistimos muito a aceitar certas coisas que até alguns países desenvolvidos estão fazendo, como a Suíça, por exemplo, de impedir a valorização excessiva da sua moeda, tomando medidas adequadas do seu Banco Central. Isso é um dado importantíssimo. Eu vou responder à questão da poupança, né? A gente tem que dizer quais são as nossas premissas, né? Quais são nossos pontos de vista para a discussão ser honesta, né? Então, como eu sou um fanático keynesiano, né, mas não um keynesiano, como dizia, eu acho que meus alunos podem atestar isso, como dizia John Robinson, bastardo, mas eu presto muito. O Keynes nunca disse, né, que era preciso gastar sem controle, né? Nunca disse isso. Aliás, ele disse ao contrário, né? O que o Keynes dizia é o seguinte, é que o investimento era um componente tão importante da formação da renda e para a taxa do crescimento, que era preciso socializar o investimento. Quando ele disse isso, teve gente que queria se jogar do décimo andar. Mas ele não disse nada demais, ele disse que é preciso que o governo tenha um orçamento de capital, que esse orçamento de capital é um orçamento flexível, né, e que ele tenha o orçamento corrente equilibrado, né? sempre orçamento corrente equilibrado e um orçamento de capital para manter as expectativas de investimento do setor privado. Né? Quer dizer, olha, o investimento é um ato de muita coragem. É um ato em que na alma do investidor se digladiam o medo e, ao mesmo tempo, a ambição de fazer alguma coisa. Né? Ele era muito sutil, esse Keynes. Né? Então, o que ele dizia? É preciso que, ao mesmo tempo, você pratique a eutanásia do rentista. Ou seja, que você tenha controle sobre o crédito, sobre as condições do crédito. E é isso aqui, na verdade, sobre as condições do crédito e, portanto, sobre a formação da poupança. Porque como ele pensava? Ele pensava que para a poupança crescer é preciso que o gasto cresça na frente. Você gasta, forma a renda, as pessoas poupam. As pessoas não podem poupar do nada, elas poupam. Assim o governo, não é só as pessoas, o governo também. Não é? Então, enquanto você tem uma conjuntura em que o investimento está caminhando rapidamente à frente da demanda, como foi o caso da Europa nos anos 50 e 60, né? Como era, no Brasil, né? Esse papel era executado pelo sistema produtivo estatal, porque as empresas estatais investiam na frente. Você deve se lembrar bem, eu, como fui do Conselho da Fiesp durante esse período, me lembro bem dos Bardelas da Vida, dos Vilares, etc., pautando o seu investimento pela demanda do setor público. Isso acabou. Eu não vou discutir esse assunto, se é bom, se é ruim privatizar. Eu não vou entrar nessa discussão, porque acho que muitos países que não tinham esse sistema estatal tinham uma capacidade de regular o investimento. Eu posso falar de vários países europeus, inclusive até os Estados Unidos. Então, o que eu acho é que, como eu mostrei aquele gráfico, que a entrada de capitais dos Estados Unidos foi fundamental para financiar o investimento, né? Nós temos, antes de mais nada, antes do problema da poupança, que é importante a poupança, porque ela redistribui, na verdade, a riqueza entre aqueles que poupam e aqueles que não poupam. Ela é importante por isso. Né? Porque quando você poupa, você muda a sua situação patrimonial, você se torna um credor. Né? Porque a poupança, ela não vai direto para o investimento, ela vai para os instrumentos que mobilizam os recursos que vão para o investimento. Né? O que nós não temos aqui é um sistema financeiro que faça essa mediação. Nosso sistema financeiro não faz essa mediação. Por quê? Por razões históricas. Eu não vou fazer aqui uma diatribe contra os bancos, que eu acho isso uma bobagem, né? Mas esse sistema não faz. O que acontece comparando com a China? A China teve uma taxa de investimento que chegou a 45% do PIB. Eu sei que você tem bom conhecimento da China, aliás, você deu exemplos muito interessantes. A China chegou a investir 45% do PIB. Né? Como é que ela mobiliza isso? Ela mobiliza através do seu sistema financeiro. Seu sistema financeiro tem o quê? Aí eu vou falar coisas que as pessoas não vão gostar. 80% do crédito é público. Tem desarranjos, atrapalhadas. E tem um banco de investimento, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento da China, né, tem uma literatura especializada só no Banco de Desenvolvimento da China. Porque nós temos uma empresa chinesa que está aqui, chamada Highway. Não é isso? Que produz... Na minha cidade, mas eu trabalho lá. A Highway produz smartphones, etc, etc. A Highway foi produzida pela política industrial e empresarial do governo chinês. O que eu acho é que nós não temos clareza, até por causa da nossa derrota industrial nos últimos tempos, nós não temos muita clareza sobre o que nós temos que fazer. É claro que, por exemplo, nós temos que estimular um sistema de previdência público que funcione como os fundos de investimento, de capitalização. Nós temos que fazer isso. Aliás, vocês votaram essa lei, não votaram? Vocês votaram essa lei. Então, isso é uma coisa que vai ser importante. Mas é preciso que isso seja administrado de maneira correta, que seja dirigido a suportar o investimento produtivo. Eu acho que esse foi um passo importante, sobre o qual ninguém falou. Eu não vejo, nas discussões públicas, darem nenhum... Isso é um potencial enorme de formação, de poupança e de canalização de recursos que tem que ser administrado de uma maneira correta. Então, eu acho, de fato, que tem um nó aí nessa questão do financiamento do investimento. A minha discordância é só em relação à precedência. Eu acho que é preciso ter que os fundos financeiros que são acumulados, não é, que eles tenham uma destinação... Exatamente. Então, por quê? Você que é homem de negócio sabe bem, e às vezes a mídia faz confusão, é que o sistema financeiro, o sistema bancário, ele adianta recursos líquidos para o investimento. É isso que o Keynes diz.